20 horas em Portugal e Angola, 18 em Cabo Verde, 19 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 21 em Moçambique e África do Sul. São as notícias com António Silva Santos.
A situação da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau é insustentável e exige uma reestruturação profunda. A posição foi sublinhada pelo diretor-geral da empresa, Mamadou Baldé, reconhece que a EJB está em várias, com vários problemas e fala na dívida de somas avultadas que ronda mais de 30 milhões de euros.
A primeira constatação é que a empresa está extremamente endividada. Tem um passivo de mais de 23 mil milhões de francos CFA. Em euros são 30 e tal milhões de euros. Mas também poderia falar em termos de gestão de recursos humanos. Quando você vem numa empresa onde as regras não estão definidas, não estão regulamentadas, tudo o que se faz é na via da improvisação. Em termos salariais, não há uma política salarial. Na EAGB, a componente de subsídios é superior à componente do salário base. E esses subsídios, a forma da sua atribuição, não estão definidos.
Em entrevista à RDP África, o diretor-geral da empresa de eletricidade e águas de Bissau defende o saneamento financeiro para evitar a insolvência.
Um dos pontos era, de facto, sanear a empresa financeiramente, porque sem o saneamento financeiro não é possível continuar com a empresa. Há dívidas com o próprio Tesouro Público, que neste momento é o maior credor da empresa, e essas dívidas derivam de pagamentos que o Tesouro fez por conta da empresa. Depois temos a dívida com a banca, depois temos dívida com muitos credores, fornecedores de bens e serviços, e até com os próprios trabalhadores que têm salários em atraso de anos anteriores.
Mamadou Baldé, o diretor-geral da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, em declarações à jornalista Fátima Camará. A Associação de Pequenas e Médias Empresas de Moçambique avisa que quase 90% das PMEs estão a ser afetadas pelo impacto da Covid-19. Os empresários moçambicanos pedem por isso apoio do Estado, Orfeu de Sá, Lisboa.
São vários os setores de trabalho no seio das pequenas e médias empresas que passam dias difíceis em tempos da pandemia, revela o secretário-geral da Associação das Pequenas e Médias Empresas.
Como deve imaginar, esse é um ato que ninguém previa que isso acontecesse. Então, na medida em que a pandemia vai prevalecendo, as empresas vão fechando. Em termos de percentagem, cerca de 90% das empresas do setor formal e informal foram afetadas diretamente.
Feito tudo mal, secretário-geral das PMEs faz uma leitura ainda mais dramática no que se refere ao cumprimento das medidas de prevenção e mitigação dos impactos da Covid-19, numa altura em que algumas cidades como Nampula, Pemba e Maputo foram declaradas zonas de transmissão comunitária.
Aqui há um cenário que o controle ele é muito difícil. Então, o que nós estamos a fazer é mesmo usar todas as plataformas que existem de sensibilização, a mobilizar as pessoas mesmo, a intensificar em massa as medidas de prevenção.
As pequenas e médias empresas clamam agora por apoios para a retoma das suas atividades.
Também em Moçambique, o governo japonês anuncia a doação de 78,6 milhões de euros para as vítimas da violência armada na província de Cabo Delgado, no norte do país. De acordo com a embaixada japonesa em Maputo, a verba é destinada a projetos sociais que vão abranger 37 mil pessoas. A ajuda aos deslocados será canalizada através da Organização Internacional das Migrações. No âmbito do processo de dinamização da produção cafeícola em Angola, o governo vai avançar para o financiamento de cooperativas de camponeses. O montante é de cerca de 70 mil euros para cada cooperativa e, ao todo, são 15 em cada província do país que vão receber o apoio. Informação avançada hoje em Luanda pelo secretário de Estado da Economia e Planeamento angolano, Milton Reis.
Neste âmbito, o Ministério da Economia e Planeamento está a trabalhar com os governos provinciais no sentido de constituirmos, pelo menos, e apoiarmos financeiramente com valores acima de 50 milhões de kwanzas para cada cooperativa, no mínimo 15 cooperativas em cada província.
Quanto aos números de toneladas de café exportadas com base na agricultura familiar, estão abaixo dos valores pretendidos pelo governo angolano.
Neste momento a capacidade é muito baixa. Estamos a, eles têm necessidades, por exemplo, de exportar mais de 100 toneladas de café por ano, e nesse momento eles estão a exportar à volta de 4 ou 6 toneladas de café por dia.
Em relação à comercialização do café produzido em Angola, o maior comprador do mercado é Angonabeiro. Este ano, segundo o diretor da empresa, a meta é comprar 1.900 toneladas de café aos camponeses. Miguel Carvalho adianta ainda qual a variedade do café angolano que é mais procurada no estrangeiro.
Descobrimos, por contacto dos nossos agentes nos diferentes mercados onde estamos representados, que o café angolano, especialmente o Robusta Ambuim, tem uma receptividade extraordinariamente elevada. Nós estimamos este ano comprar cerca de 1.900 toneladas de café. Existindo mais produção de café em Angola, conseguiríamos comprar de certeza.
Dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola no último anuário indicam que o país tem cerca de 12 mil agricultores a plantar o café em 6 províncias do território nacional. A terminar, Cabo Verde contabiliza hoje mais 63 casos de Covid-19, elevando para 3.136. As autoridades de saúde anunciam também 22 recuperados e mantêm o número de óbitos nos 33.
Foi a informação em síntese com António Silva Santos.